Peter Mas, muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. O Peter, que é educador, professor e diretor de uma das escolas que está aí no risco de ser demolida. Né, Peter? Muito bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, Tânia, Rodrigo, Douglas. Obrigado pelo convite e pela oportunidade e pelo espaço que vocês concedem aí para nós, educadores de Cubatão, expressarmos, né, as nossas insatisfações e denunciarmos o que tem acontecido na nossa cidade aqui na região através da audiência de vocês. Aliás, Sandro, desculpa.
Bom dia, Peter.
Bom
Douglas.
dia.
Peter, vamos já começar a falar sobre esse ato que vai ser realizado hoje às 3 horas da tarde contra a demolição dessas 4 escolas municipais, né? E por que que elas vão ser demolidas? Qual é a justificativa do poder público e que impacto que ela traz para a comunidade?
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem a confirmação, né, através de um processo de carta convite, de demolição de 2 escolas. A UME Estado de Alagoas, que é uma escola de educação infantil, e a UME Martim Afonso, que é uma escola de ensino fundamental 1 e 2, e EJA, da qual eu sou diretor, né? Em 2019, houve uma tentativa do prefeito de demolição da UME Dom Pedro, que também é uma outra das grandes escolas de Cubatão, dirigida pela professora Denise, né? E a comunidade conseguiu se organizar e impedir a demolição, né? A quarta escola nós não temos ainda claro qual seria. Há rumores de que seja a escola da Vila dos Pescadores, né? Mas ainda de fato não tem nada comprovado. Comprovado mesmo, teve essa tentativa de demolição da UME Dom Pedro, e agora, de fato, o processo de carta convite que permite nos próximos 30 ou 40 dias a demolição dessas 2 escolas, a UME Estado de Alagoas e a UME Martim Afonso, né? Bom, a alegação da prefeitura é de que a reforma dessas escolas estaria mais onerosa para os cofres públicos do que a demolição e a reconstrução das unidades. Até aí não teria nenhum problema, porque de fato nós, professores, diretores de escola, a comunidade escolar da cidade de Cubatão, tem solicitado da administração uma reforma geral da rede de ensino de todas as escolas, né? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, apenas uma escola de Cubatão tem o AVCB, o laudo dos bombeiros. Nenhuma outra escola tem. Então, os problemas estruturais são graves e são de todas as 56 escolas, né? Não só dessas 2 que estão na mira aí da administração. No entanto, a proposta de demolição e de reforma aqui em si é boa, porque nós é que pedimos essa reforma, né? Ela não teria nenhum problema se não fosse por um pequeno detalhe. Existe um processo, né, de carta-convite para demolição dessas escolas, mas não existe nenhum projeto público tenha sido debatido com a Associação de Moradores, com os pais de alunos, com a comunidade escolar, os professores, funcionários e a direção, as direções das escolas, né? Não existe nada público que comprove que existe a intenção da prefeitura de reconstruir e reabrir essas escolas em 2022. Então, o risco que se corre é que essas escolas, sendo derrubadas, elas sejam extintas ou elas permaneçam fechadas por muito tempo. Por 2, 3, até o mandato todo, né? Isso tem implicações graves aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, qual é o impacto disso, né, para a comunidade? No caso, no nosso caso, no Jardim Nova República, o impacto foi tremendo, é dramática a situação, né? Porque são 650 alunos que foram transferidos compulsoriamente da noite para o dia, no final do ano passado, em dezembro, para a rede estadual, né? Ou seja, desobrigando a prefeitura de atender o ensino fundamental, né? Transferindo essa demanda toda para a rede estadual e colocando todos os professores em ex officio. Ex officio é um procedimento que faz parte das transferências no serviço público em que o professor perde a sala de aula e ele é obrigado a escolher uma nova escola, uma nova sala de aula em outra escola. Então, nós temos professores, por exemplo, que davam aula há 20 anos no Martim Afonso, né? 17 anos, 15 anos. Existe, além de tudo, é uma questão que para nós educadores é fundamental, né? Que é a questão do vínculo. Porque sem vínculo com a criança e com a família da criança, com a comunidade, a escola não consegue alcançar seus objetivos, né? E isso não foi considerado, né? Foi feito um processo muito violento. Inclusive, a gente não sabe exatamente o desdobramento, né, dessa ação do prefeito, porque nós ainda não temos como avaliar, até por conta do ensino remoto, né, e do ensino híbrido, nós não temos como avaliar o impacto dessa medida na estrutura das escolas do Estado que receberam as nossas crianças. Né? Mas nós estaremos atentos aí para fiscalizar se não há superlotação, se há condições de atendimento dessas crianças, as crianças especiais, principalmente, se terão atendimento, né, especializado, enfim. E, finalmente, criou um problema para a própria rede municipal de ensino, porque esses professores, num primeiro momento, eles correram o risco de terem que perder um dos cargos. Alguns professores trabalham meio período em Cubatão e o outro período em Santos, ou São Vicente, ou Praia Grande. Então, se eles não conseguissem uma sala de aula no mesmo período no qual eles trabalhavam no Martim Afonso ou no Alagoas, eles correriam o risco de ter que escolher entre uma prefeitura e outra e perder um dos empregos. E é um acúmulo legal, inclusive, né? É previsto em lei. Né? Então, num primeiro momento, nós tentamos minimizar, né, negociando com a Secretaria de Educação para que esses professores não perdessem os empregos. Né? Tentamos também uma gestão compartilhada para que nós pudéssemos atender essas crianças na rede estadual até que a reforma fosse feita, né? Mas também não fomos atendidos. Mas, de fato, eu creio que isso seja um problema que vai estourar agora, em dezembro de 2021, na próxima atribuição de aulas. Por isso, a nossa preocupação também. De fato, o mais grave de tudo isso é que se todo esse transtorno fosse uma situação transitória, né, que fosse ocorrer esse ano e que o ano que vem a gente voltasse à normalidade, não haveria nenhum tipo de manifestação nossa, nenhum ato, nenhuma reclamação, nada. Nós acataríamos a decisão. O problema é que não existe transparência, não existe a garantia pública, né, de que essas escolas serão reconstruídas e que essas crianças, a demanda vai retornar para o município. Então, assim, em linhas gerais, essa é a nossa insatisfação, é aquilo que mobilizou os nossos esforços aí para a construção do ato de hoje, às 3 horas, na Praça dos Emancipadores, contra o desmonte da educação pública municipal em Cubatão.
Peter, bom dia. Gostaria de saber de você o seguinte: a gente sabe o quanto tem sido turbulenta a relação dos servidores públicos de Cubatão com a atual gestão, com o prefeito Ademário. E a gente sabe o quanto que existe essa guerra de narrativas, né, do poder público, normalmente querer jogar o trabalhador contra os cidadãos, na maioria das vezes. Queria saber como é que tem sido isso em Cubatão, né, nesse sentido, e como é que tem sido a recepção da comunidade escolar, dos alunos, das famílias, diante dessa luta que vocês estão travando aí ao longo dessas últimas semanas.
Eu ouvi agora atentamente aí a fala do professor Pascoal sobre o neoliberalismo, né? Sobre o projeto neoliberal para o nosso país. O nosso prefeito em Cubatão, ele é um expoente desse pensamento liberal, neoliberal, né? De Estado mínimo, né? De corte, gasto do dinheiro público com responsabilidade, entre aspas, né? Porque aonde se tira... se economiza no serviço público, isso é nas 3 esferas, né? Principalmente na área social, ou seja, assistência social, saúde e educação, né? Ou seja, o caminho inverso de que os países desenvolvidos adotam, né? Se você for ver os gastos e o tratamento que é dado para o sistema de ensino na Islândia, ou na Suécia, ou mesmo na Coreia do Sul, né? E em países que, inclusive, o nosso prefeito critica muito, que são os países socialistas, né? Que nem Cuba, Coreia do Norte e a própria China, né? Você vê que todos esses países, tanto do espectro social-democrata e capitalista, né? Quanto dos socialistas, todos eles têm uma posição de sucesso em educação e seguem o rumo totalmente inverso do que está se seguindo hoje no nosso país, pelo ministro Paulo Guedes, pelo governador do estado, o Dória, e também pelo nosso prefeito Demário. Ou seja, eles estão adotando um receituário que já se mostrou fracassado, né? E usam a crítica, né, à social-democracia ou ao socialismo, dizendo que o socialismo seria um pensamento atrasado, né, do século XX, mas que hoje os resultados são muito melhores, não só em educação, né? Se você for ver em saúde, por exemplo, é só comparar o número de mortos pela Covid na China, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, no Vietnã, né? E são, no caso de Cuba e Vietnã, é uma economia muito menor que a nossa, né? Eles têm muito menos recurso que nós, né? Só que o nosso povo sofre com o desgoverno, né? Essa maldição neoliberal. E a gente vê os resultados aí, né? Com 260 mil mortes, assim, perigando a gente tomar a frente, a dianteira da pandemia, e inclusive superar os Estados Unidos, né? Que também é outra contradição. Se diz uma grande democracia, né? E um país mais desenvolvido do mundo, e também tem esse desprezo pelo povo, né? E no nosso caso aí da educação municipal, é mais ou menos isso que a gente tem vivido, viu, Sandro? Não é novidade de que o prefeito odeia o servidor público, né? Ele já se mostrou inimigo do serviço público de administração direta. No mandato passado, ele colocou a polícia para bater em nós, servidores, né? Porque nós lutamos contra o desmonte da nossa carreira. E agora tudo sinaliza que vai vir uma nova onda de ataques, né, à carreira pública em Cubatão, porque, de fato, o orçamento que paga a administração direta, né, dos servidores diretos, é uma parte do orçamento que não interessa para esse tipo de político, né? Porque ele não pode fazer nada a não ser receber o ICMS e repassar para o pagamento da folha, né? Então, existem outros interesses com a terceirização, inclusive interesses políticos, né? Não sei se vocês já tentaram para isso, mas eu achei impressionante agora no último processo eleitoral. Eu andei pesquisando o maior empregador da nossa cidade é a prefeitura, maior que o Polo, nas terceirizadas, serviço de limpeza, de segurança, de merenda, né? Então, assim, a prefeitura emprega muita gente nas terceirizadas, né? Isso criou, numa cidade que tem 14 mil desempregados, né, criou um grande curral eleitoral, né? Enfim, é basicamente isso, né, a perspectiva para o serviço público direto em Cubatão. E eu acho que essa proposta de transferência dos alunos da rede municipal para o estado, ela está dentro dessa, na minha concepção, né, uma questão de opinião, ela está dentro desse jogo, né, de desmonte do serviço público. Porque, veja bem, Sandro, há 10 anos atrás nós tínhamos 23 mil alunos na rede municipal. Hoje nós temos 16 mil, com números do ano passado, né? No caso do Martim Afonso, são 600 matrículas a menos na rede municipal. Ou seja, a rede está diminuindo, e não é só por uma questão de... Não é só por uma questão de nascimento de crianças, né, ou de fluxo de moradores por causa da crise, né? Então, assim, a rede diminuiu muito nesses últimos anos, E sem contar que no primeiro mandato não houve investimento algum, né? É que fosse estrutural na rede, né? E isso aí você pode conversar com qualquer colega diretor de escola, você vai ver as agruras aí, o sofrimento que é dirigir uma escola sem nenhuma condição de atender e caindo no que vocês colocaram, que joga a população contra o diretor de escola, contra o administrador, que se passa por incompetente. Mas é como um mecânico que tivesse que arrumar um motor sem ferramenta, né? Então, isso está dentro dessa lógica perversa que o professor Pascoal vinha descrevendo para nós agora há pouco, aí desse arcabouço neoliberal aí que está levando o nosso país para o buraco, literalmente, né? Inclusive o buraco da cova no cemitério.
Peter, bom dia, Peter, que
Oi, Douglas.
a gente direto. Mas, Peter, é o seguinte, a gente verifica que esse é um movimento, digamos assim, pelo menos aqui na nossa região, é um movimento regional de ataque, né, principalmente os servidores da educação. Aqui, inclusive, em Santos, está sendo convocada uma greve, né, para quinta-feira, em virtude também dessa reação que os educadores daqui estão tendo contra a volta forçada às aulas presenciais e uma série de outras reivindicações, porque também está se desmobilizando o pessoal, os trabalhadores, né, da educação na área da alimentação, etc. Bom, te pergunto, você vê, porque aí o caso concreto é a demolição de unidades. Você tinha dito ainda há pouco que isso não tem nada a ver com uma suposta inversão no crescimento vegetativo da população. A população continua, né, aí. Inclusive a população que compõe a comunidade escolar, mas se há o encerramento dessas unidades, há uma falta de cobertura, pelo que você explica, né? Então essa política ela tira a cobertura da educação municipal e descompromissa, né, a administração municipal para a saúde, desculpe, para a educação básica aí, no caso, fundamental e básica que a gente está falando. Peter, nessa discussão com a prefeitura, a pauta dessa forma está sendo colocada pro administrador, para o gestor municipal aí, porque não é só um problema de demolição, é a falta de cobertura também que isso vai gerar. A gente pode concluir, o nosso ouvinte pode concluir que o prefeito, a prefeitura de Cubatão está se desobrigando da cobertura do ensino fundamental, enfim, da educação básica.
Não, Douglas. De fato, tudo isso é velado, né? Quem está dentro da máquina e acompanha, no meu caso, né, há 14 anos já na prefeitura de Cubatão, dirigindo escola, né? Ou seja, tendo uma perspectiva privilegiada do sistema, né? Porque a gente não está na sala de aula, né? E muitas vezes o trabalho da sala de aula te faz perder um pouco esse contato com a parte burocrática, né, do funcionamento da prefeitura. Então, na direção, a gente percebe algumas questões de uma forma um pouco mais evidente, né? Então, o mecanismo é sutil, né? Essa transferência das crianças, né, para a rede estadual, ela tem múltiplos fatores aí de motivação. Um deles que eu posso citar para vocês aqui claramente é a diferença, por exemplo, de salário que é pago para um professor do estado e um professor municipal, né? Então, por exemplo, o gasto que se tem com o trabalho de um professor na rede municipal é de R$ 30 por hora aula, né? No estado, os nossos colegas, que são heróis, né, têm que trabalhar e vender a sua força de trabalho para o estado por R$ 12, né? Ou seja, é 3 vezes menos o valor. Então, assim, esse é só um dos exemplos. E para piorar, É muito triste, né, a gente constatar isso, né, Tânia, Rodrigo e Sandro. Você vê, por exemplo, que além de todo esse processo que a gente está sofrendo em âmbito municipal, a gente ouve notícias, né, da PEC, né, a aplicação da PEC de gastos, né, que congela até 2023 os gastos e que vai impedir que qualquer servidor no país tenha um reajuste salarial, ou seja, a inflação vai comer até 2023, sendo otimista, aí 15% dos nossos rendimentos, né? E agora a gente vê, por exemplo, a PEC emergencial que vai ser votada agora quinta-feira, provavelmente, né? Que também é uma PEC de inspiração neoliberal, né? E que desvincula a obrigatoriedade da prefeitura de gastar os 25% com a educação, né? E é engraçado, né? Como essa gente pensa, acho que é o Márcio Bittar, né, do MDB do Acre, se eu não me engano, que apresentou essa PEC, né? A alegação é a seguinte: a educação no Brasil vai mal, gasta-se 3,5% do PIB e ela é uma das piores do mundo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai investir menos. A lógica é absurda, mas é essa. Ou seja, ao invés de se pensar em investir mais em educação, né, vai se investir menos. E aí o resultado não pode ser outro, como os liberais costumam falar, né, não tem prato de comida de graça, né? Se vai se investir menos, os resultados vão piorar muito ainda, né? E aí vai jogar toda a nossa população na marginalidade, né? E a gente vai voltar para um cenário anterior. Aí a gente vai voltar para a década de 80, a década perdida, ou a década de 90, que foi um dos picos aí dessa política neoliberal, né? E aí, o que que a gente vai fazer com a nossa juventude, né? Sem emprego, sem escolarização, sem assistência social, né? Depois as pessoas defendem que a polícia haja com violência, né? Mas não se pensa em prevenção, em investimento no nosso povo. Aliás, investimento é uma palavra que esse tipo de político, como o prefeito de Cubatão e outros, né, eles consideram gastos, né? E não investimento no nosso povo. Mas é isso, é basicamente isso o nosso drama lá, e contra o que nós estamos nos rebelando aí e protestando hoje às 15 horas no Paço.
Pedro, realmente é um retrocesso isso que você colocou, né? Como é que está aí a administração de Cubatão, também em outras cidades da região. A nossa internauta, nosso ouvinte, a Cidinha, ela colocou aqui uma pergunta muito importante. Bom dia, Cidinha. Pedro, temos o risco de, se ocorrer a demolição da atual escola, construírem uma escola militar?
Tudo é possível, né? Pelo que eu li, a única adesão que foi aceita, né, na nossa região, foi uma escola, acho que de São Vicente, se eu não me engano. Inclusive, tem alguns colegas lá já tentando explicar para a população que essa história de escola cívico-militar, esse projeto de escola cívico-militar, é um grande engano, né? Porque ela não tem o mesmo status de uma escola militar. Então, por favor, a sua audiência pesquise a diferença entre escola militar e escola cívico-militar. No caso desse projeto do governo federal, configurar uma escola nos moldes da escola militar sem o mesmo investimento que tem numa escola militar. Até porque, se todas as escolas do Brasil fossem no padrão das escolas militares, né, o gasto não seria só de 3,5% do PIB, ia ter que ser muito mais, né? Então, assim, não existe disposição dos governos, né, tanto do governo federal quanto do estadual e dos municipais, de gastar mais com educação. Ao contrário, eles estão querendo gastar menos com educação. Então, essa proposta de escola cívico-militar é um engano, né? Porque ela seleciona aluno na entrada, ou seja, as crianças que mais precisam da escola, é que muitas vezes precisam não só do aporte acadêmico, né? Mas do aporte social também, desde a merenda até o carinho, até a atenção, né? Básica, né? De um ser humano, de uma escola, essas crianças que mais precisam não vão ser selecionadas, né? Então, assim, existe uma impressão de melhora que, na verdade, é só mesmo uma ficção, né? Enfim, mas em Cubatão eu não tenho notícias, não posso afirmar para vocês de que existe essa intenção. O que se desenha para nós, Cidinha, né? Foi a Cidinha que perguntou? O que se desenha para nós é a demolição, viu, Cidinha? É a demolição dessas duas escolas e a possibilidade de elas permanecerem no chão pelos próximos 2, 3 ou 4 anos, esperando uma nova administração municipal para ter uma negociação para a reconstrução dessas escolas. Eu, como diretor de escola há 14 anos, eu digo para você o seguinte, é muito difícil uma demanda que sai da prefeitura, né, do município e vai para o Estado, é muito difícil que essa demanda volte integralmente para a rede municipal. A não ser que tenha um atrativo muito grande, seja realmente uma rede de excelência, tanto na infraestrutura quanto nas condições de trabalho e salário, e que não é o caso definitivamente de Cubatão.
Então, o que a gente percebe é o seguinte, nós vamos perder, né, algumas unidades municipais de ensino no município de Cubatão, e não está absolutamente no domínio, né, da discussão o destino que vai ser dado para aqueles que hoje estudam nessas unidades. Se vão passar para o Estado... no começo dessa discussão havia, inclusive, uma espécie de compromisso anunciado de que seriam construídas outras unidades para substituir, e, evidentemente, essa discussão acabou se complicando, porque a pergunta básica é, bom, se vão ser construídas, por que você vai desativar agora, demolir as que estão funcionando, para um futuro incerto, não sabendo construir outras? Então, na verdade, isso demonstra uma falta de, se é que é verdade isso, uma falta de planejamento. Agora, se isso não for verdade, essa informação acaba sendo uma informação com uma espécie de cortina de fumaça, que aí não teríamos resposta para o destino a ser dado para essa comunidade, que você avalia, inclusive, que vai passar para o Estado, e você avalia também que, uma vez passando para o Estado, não volta para o município. Peter, eu te pergunto, a comunidade escolar está acompanhando essa discussão, particularmente os pais desses alunos? Como é que eles estão se posicionando? E o que é que vocês, com o ato que vai ser feito logo mais, esperam? Qual é a pauta principal, né, desse ato a ser apresentada para o prefeito municipal de Cubatão?
Douglas, é o seguinte, de fato, na ação que foi julgada no Ministério Público, né, tem como representante o Ministério Público, que em 2015 solicitava uma reforma estrutural da Rumi Martim Afonso de Souza, e que foi julgada em 2017, ou seja, de 2017 até agora, a Prefeitura vem prorrogando, pedindo prorrogação dos prazos, né, para não pagar a multa. Ela previa, inclusive, fala da secretária de educação, né, do município, de que as crianças e os professores seriam transferidos temporariamente. Temporariamente. E o Ministério Público quer apenas a reforma da escola, né? A iniciativa de demolir a escola para a construção de novo prédio é da prefeitura. É a decisão de embargar a escola, fechar a escola, né, e transferir a demanda e os professores foi uma decisão da prefeitura. No entanto, apesar de ter anunciado para o Ministério Público, né, que a transferência seria provisória, a transferência já foi feita, isso tem que estar claro, viu, Douglas? A transferência já foi feita, é definitiva, essas crianças não são mais da Prefeitura de Cubatão, são da rede estadual, e os professores que trabalhavam há 15, 20 anos na escola hoje foram espalhados por outras escolas da municipalidade.
E o Ministério Público não interveio?
Não, porque o Ministério Público, Douglas, ele não vai se imiscuir na decisão do Executivo, ele só quer a reforma da escola, com ameaça de multa, caso a Prefeitura não reforme. Agora, a questão é, se nós tivermos 2020 parado, se isso já é de ciência da administração municipal desde 2017, quando foi julgado, por que que de 2017 para cá não foi tomada nenhuma providência? Né? Por que que em 2020, que a gente teve ensino remoto, não foi aproveitada a oportunidade, ainda estamos em ensino remoto? Por que que não foi aproveitada a oportunidade para se fazer a licitação e a obra? Por que não foi apresentado um cronograma de obras que dê uma perspectiva? Por que que as pessoas foram transferidas definitivamente? Então, assim, a falta de organização, de planejamento, mas principalmente de transparência, porque também não foi consultada a Associação de Moradores, inclusive é uma exigência legal que seja consultada as associações de moradores. Não foi consultada a comunidade escolar, né, os pais e os professores. Então, assim, tudo leva a crer, e a gente já, eu, muitos anos na Prefeitura de Cubatão, tudo leva a crer que essa falta de planejamento ela vai acarretar com o fechamento da escola mesmo, né? Então, veja bem, o nosso protesto é no sentido de forçar o prefeito municipal a ter responsabilidade, cumprir essa etapa que ele não cumpriu de transparência e apresentar um projeto. Ele alega que existe a possibilidade de algum investimento por parte da iniciativa privada, seja por compensação ambiental ou por isenção fiscal, né? Mas, de fato, não existe nada público, concreto, né? Um processo de licitação aberto, um cronograma de obras, um projeto para cumprir o EIVE, que é a consulta do impacto dessa construção na comunidade. Não foi feito nada disso. O Conselho Municipal de Educação foi alijado desse processo. Então, assim, a falta de transparência, né, para alguém que se alega responsável com o erário público e um republicano, mostra que, na verdade, isso é só da boca para fora, né? Então, a gente vai protestar nesse sentido, viu, Douglas? E essa falta de transparência, né? E essa ânsia em se desresponsabilizar das obrigações com saúde, educação, assistência social, né, os gastos sociais, né, das prefeituras, é que gera esse tipo de reação dos servidores e das comunidades, tanto a nossa em Cubatão, quanto os companheiros de Santos. Né? Então, assim, esse receituário, né, de empurrar a goela abaixo políticas que, no fundo, prejudicam a população, prejudicam o trabalhador, é o que gera a reação. E depois nós somos perseguidos, né? Somos acusados de baderneiro, né? Porque a gente está tentando simplesmente defender um direito básico constitucional. Então veja que país que a gente está, né? E a paga que a gente tem, além de desmonte da nossa carreira, é borrachada da polícia nas nossas costas, é tiro de borracha e bomba de gás, né? E ainda a pecha de que a gente não quer trabalhar. Então, assim, uma inversão total de valores, e aí para completar a sua pergunta, qual é a reação da comunidade, a gente tem um grupo de mães, a população, Douglas, de Cubatão, assim como do nosso país, é uma população muito sofrida, é uma população que a cada dia acorda cedo para poder tentar sobreviver e não tem garantia nenhuma de que vai conseguir sobreviver. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas agora com o fim do auxílio emergencial. Você imagina a tragédia que vai ser para a nossa população, né? Então, as pessoas estão sofrendo demais. Esse problema educacional é mais um problema na vida deles, não é o único, né? Então, muitas pessoas estão desanimadas, né? E simplesmente desistiram de lutar. Há algumas crianças, isso eu falo por experiência própria, quando teve a reformulação da educação no bairro em 2011, muitas crianças vão ficar sem ir para a escola. A evasão escolar vai ser tremenda. O Conselho Tutelar não vai dar conta do número de crianças que vai se ausentar das escolas, né? E tem um grupo de mães e pais que são mais aguerridos e estão à frente do processo. Até mando um beijo aqui para as mães que estão ajudando, principalmente a Adriana, a Lúcia, a Renata, a Bárbara, a Tati, enfim, são muitas mães aí que são lutadoras do nosso povo, estão indignadas e ainda estão tentando reverter essa situação. Mas, de fato, até pela experiência que eu tenho na educação, viu, Douglas, e amigos aí da sua audiência, é de que o nosso povo vai se indignar, vai lutar esse ano, mas depois as coisas não têm jeito, eles vão se acomodando e vão tentando levar a vida da melhor forma possível. Por isso que a grande responsabilidade o interesse da reconstrução dessas duas escolas não é só das comunidades, isso é um dever de todos os servidores, de todos os professores, todos os diretores e de todo cidadão que tenha o mínimo de humanidade, né? Então, isso, e é nesse sentido que eu não vou descansar, vou continuar atacando a administração e responsabilizando até que ela seja responsável com as pessoas, e pretendo pagar o preço que eu já estou pagando, né? Porque eu tenho sofrido uma grande campanha persecutória lá, né? Então, inclusive com ameaça de exoneração, de demissão, que inclusive eu já fiz, já tomei as providências legais, né? Mas eu vou até o limite. Oi?
Peter, com fundamento em que estão ameaçando te exonerar?
Na verdade, é assim, Douglas, nós tivemos uma reunião do gabinete para tratar da reforma, né? Eu fiz a denúncia, né? Então, nós elegemos uma comissão de mães, né? Porque tinha muita gente na reunião da Câmara para tentar forçar a Câmara a intervir nesse processo de demolição sem projeto de reconstrução. O vereador César conseguiu uma reunião no dia 16 de dezembro passado no gabinete do prefeito para tratar dessa questão. Então, nós elegemos dentre a comunidade de 150, 200 pessoas, nós escolhemos um grupo de mães, três mães e um professor, e eu, nessa comissão, para ir até o gabinete. E nós fomos destratados, eu fui ameaçado pelo prefeito, inclusive fui caluniado, difamado, enfim. E ele disse que não teria moleza nesse mandato e que ia me pegar até o final do mandato. Então, eu tô esperando para ver o que vai acontecer, mas assim, eu já antecipo que a nossa luta ela está do lado certo da história, né? E eu não vou recuar. Agora, para que todo o nosso movimento seja deslegitimado, é simples, é só a prefeitura apresentar um projeto com cronograma de reconstrução da escola e um plano de retorno desses alunos para a rede municipal e a reativação das duas escolas. É só isso, né? E aí aí cai por terra o que motiva a nossa ação e as coisas voltam a ficar na normalidade, né? Porque isso não significa melhora da educação municipal. A gente vai voltar àquele ponto em que as duas escolas existiam, né? Lembrando que a questão estrutural, infraestrutural, ela é das 56 escolas, não é só da nossa, não.
Bom, Peter, estamos se encaminhando para o fim da entrevista. Queria agradecer aqui a sua participação e que você reforçasse o convite aí para os ouvintes, para os internautas. O ato acontece às 15h, aonde? E como é que as pessoas devem estar com máscara, álcool em gel, com todas as medidas de segurança sanitárias, né?
Sim. A gente, Tânia, a gente tem evitado ao máximo, né, ter que se mobilizar. Isso também foi uma forma, né, de desmobilizar as pessoas, de aprovar medidas impopulares nesse momento de pandemia, né? Então a gente acaba sendo obrigado, né, a se arriscar. Então, assim, a orientação que nós passamos para as pessoas é que quem tem a comorbidade não vá. Nós vamos distribuir máscaras, né, para as pessoas lá da nossa comunidade que vão participar. Orientamos que as pessoas que queiram comparecer, compareçam com máscara, mantenham o distanciamento social. A gente vai levar álcool, e a gente vai evitar aglomeração ao máximo. A fala vai ser toda feita num carro de som, para a gente dar o nosso recado para a prefeitura e para a cidade, mas infelizmente é um momento dramático que exigiu que a gente saia para a rua, né, nesse momento.
Qual o local da concentração, Peter?
Então, a gente marcou às 15 horas no Paço Municipal, né, e vai ser um ato rápido. A gente pretende dar o nosso recado para os meios de comunicação, para a prefeitura, para a população em geral. E quem sabe, né, o prefeito e a secretária de educação aceitem receber uma comissão de mães e professores, e que oxalá eles apresentem alguma coisa concreta, né, para a comunidade escolar cubatense, para que a gente possa ficar tranquilo, né, e de que eles terão responsabilidade social com a educação do município, né?
Tá bom, então, Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Espero aí um sucesso nesse ato que vocês estão promovendo por uma causa tão justa, né, e que tenha resultados positivos.
Tânia?
Oi, Douglas, pode falar.
Tânia. Só uma pergunta que aqui eu não estou aqui há um tempo para fazer, porque esse teu sobrenome ele é muito incomum, né? E tem aqui em Santos uma educadora muito ativa, né, muito participante. O nome dela é Aline Mars. Eu queria saber se vocês têm alguma, porque esse sobrenome é muito incomum. Você tem alguma algum vínculo com a Aline?
Ela é só minha irmã. Aliás, um beijo para a Aline aí, que é uma grande colaboradora aí da luta pelo acesso à educação aqui em Santos. E eu tenho muito orgulho dela.
Eu estava muito curioso aqui o tempo todo, porque ela é muito ativa aqui na pauta da educação. Eu falei, eu tenho sobrenome em comum. Aí eu falei, bom, deve ter algum.
Ah, legal. Não, ela comunga aí comigo e com vários companheiros e companheiras aí, uma posição de defesa intransigente, né, do direito à educação e dos direitos sociais no nosso país, na nossa região, enfim. Então é o sobrenome, é o sangue e as ideias.
Parabéns à família.
Bacana,
Obrigado,
obrigada.
Douglas, Sandro, Tânia, de coração, obrigado aí pelo apoio de vocês, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês de informar o nosso povo, né? E eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem aí de mim e dos companheiros servidores lá de Cubatão também, né? Eu só queria só fazer um último recadinho, né, nessa denúncia que eu me propus aí a fazer. É que nessa campanha persecutória, né, não, eu não sou o único. Estou sendo ameaçado, né? A gente tem a professora Paula, professor Hamilton, professor Maicon, o assistente social Henrico. Então é um grupo de colegas aí que está enfrentando aí essa campanha persecutória por simplesmente tentar resistir ao desmonte do serviço público cubatense, tá? Então, um abraço para todos eles aí, para vocês, para os professores de Santos aí, pela iniciativa de puxar essa paralisação contra essa ideia estúpida, né, genocida, né, de retorno sem nenhuma condição, porque as escolas públicas não vão ter condição de garantir esses protocolos de segurança, né? e muito pela pressão do sistema privado, né? Então, assim, a vida acaba ficando para segundo plano mesmo. Então, parabéns aí para todos os lutadores aí. E um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês.
Ok.
Obrigada, Pedro. Tchau, tchau.
Obrigado, Pedro. Boa luta.
Tchau, Sandro, Tânia, Douglas.
É... Fala, Taninha.
Não, eu queria só registrar as participações dos nossos internautas, porque na hora da entrevista, né, a gente falou apenas da pergunta da Cidinha, mas tem aí o Almir Manuel, que ele fala: precisamos construir escolas e não demolir escolas, o governo quer privatizar a educação. A Alina C, né, como sempre, todos os dias, aí, fielmente, bom dia, dona Alina C. E o Marcos Robert: Cubatão tem muito espaço para escola militar, sem precisar demolir nada. E a Aline, né, força ao pé, que estamos juntas nessa luta. Obrigada pela participação, Aline. Bom, essas foram a nossa interatividade aí, que a gente precisa registrar, porque é com os nossos ouvintes e os nossos internautas que a gente constrói esse projeto da RBA Litoral.
E tem mais uma.
A Cidinha, chega, é greve, porque é grave. Todos a greve geral da educação, no dia 25 de fevereiro, nessa quinta-feira, concentração a partir das 10 horas na Praça Mauá, cuidados durante o ato, todos que forem à Praça Mauá devem manter o distanciamento mínimo, usar máscara posicionada corretamente e passar o álcool em gel. É isso aí, Cidinha, não dá para promover uma mobilização também sem colocar as condições de segurança sanitária, né? Então, sempre que